Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Moana Kids. O programa desta segunda-feira é gravado. Na sexta-feira, por ocasião do 14º Festival Literário de Capão Bonito do Sul, estivemos naquela localidade. Estivemos em Capão Bonito do Sul com o Rony Moresco para gravarmos o programa. A grande atração do Festival Literário foi o Thiago Link, que veio acompanhado de seus pais e de suas irmãs. O Thiago Link, e eu até brincava com ele, é uma celebridade nacional. Thiago é filho de Rosane e Jair Link, irmão de Thaís, primogênita do casal, com 18 anos, e de Dayana, que é irmã gêmea. 19 anos.
21.
21 anos. Estava desatualizado aqui a minha anotação. E eu acabei me esquecendo até de conversar um pouquinho antes para a gente corrigir. A gente foi em busca de alguns dados e esses dados estão defasados. Então, 21 anos, a irmã mais velha. O Thiago, 14 anos. Isso eu perguntei para ele um pouquinho antes, até para atualizar as informações. O Thiago Link nasceu sem os braços e sem as pernas, tendo apenas uma pequena extensão da perna esquerda com o pé. A família é de Tiradentes do Sul, localidade próxima a Três Passos, lá nas proximidades com a divisa com a Argentina. Com a boca e o pé, o Thiago desenvolve diversas atividades. Escova os dentes, frequenta a escola normal, escreve, desenha, joga videogame, se locomove em uma cadeira motorizada ou com sua própria forma de caminhar. Thiago tem sido requisitado frequentemente para palestras motivacionais. É impressionante o número de palestras que o Thiago Link tem proferido. Repito, palestras motivacionais. Afinal, o Thiago é um exemplo de vida, é um exemplo de superação, é um exemplo de motivação, de fé, de alegria. Muitos de nós, perfeitos fisicamente, reclamamos, nos queixamos, lamentamos, nos indignamos, nos revoltamos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, por coisas tão banais. Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Olha o exemplo do Thiago, alto astral, uma pessoa para cima, uma pessoa de bom humor, uma pessoa alegre, uma alegria contagiante. Que exemplo, que lição de vida. Uma pessoa que mesmo com limitações físicas se mostra de bem com a vida. Não reclama, não se queixa, não se lamenta. Toca a vida com alegria, com prazer. Eu diria uma pessoa iluminada. Que exemplo de vida. No programa Lagoa Debate de hoje, teremos a honra de contar com a participação do Thiago Link e de seu pai, Jair Link, que prontamente, gentilmente, atenderam ao pedido da secretária de Educação de Capão Bonito do Sul, a Marisete Raut. Ela foi a nossa interlocutora. Nós entrevistamos ela no programa Bom Dia Cidade, que apresentamos das 7 às 9 da manhã na Rádio Lagoa FM, e fizemos um pedido, um apelo a ela. Marisete, eu quero gravar um Lagoa Debate com o Thiago Link. E ela se encarregou de fazer essa ponte. Uma pena que hoje, nesta sexta-feira, ela não pôde estar presente em função de um compromisso em Porto Alegre. Aliás, um momento histórico para Capão Bonito do Sul. A assinatura para o início das obras de asfaltamento do acesso a Capão Bonito do Sul. Uma obra sonhada pelo município, pela comunidade de Capão Bonito do Sul, há muitos e muitos anos. Um sonho antigo. Tiago, muito boa noite. Prazer em tê-lo aqui no programa Lagoa Debate, da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV.
Boa noite. É uma satisfação muito grande estar na presença de vocês. E meu nome é Tiago Link, tenho 14 anos. E apesar da minha limitação física, sou muito feliz e nunca desisto dos meus sonhos. Graças à minha família e principalmente a Deus, dou palestras motivacionais com o intuito de mostrar que tudo é possível. Basta acreditar e nunca desistir.
Que maravilha! Jair Link, muito boa noite. Prazer em tê-lo aqui em nosso programa. Eu imagino o orgulho do pai em ter uma figura tão fantástica assim como o Tiago.
Boa noite. Uma alegria muito grande estarmos aqui na presença. Obrigado pela oportunidade. Realmente, eu sempre falo para o Tiago, tenho muito orgulho dele. Desde os primeiros dias de vida, eu tenho sempre falado para ele que Deus tem uma missão para ele. Temos passado isso para ele e não deixe de passar. Todo dia eu falo do orgulho, do amor que não só eu, como toda a minha família sente por ele.
Exatamente. Desculpe a redundância. Vamos começar pelo começo? Como é que foi o começo de tudo isso? Quando o Tiago nasceu, nestas circunstâncias, qual foi o sentimento da família, Jair?
Primeiramente, eu acho que foi muito difícil. A gente mora...
Houve aquele impacto.
A gente mora no interior, também numa cidade pequena, divisa com a Argentina, isso há 15 anos atrás, praticamente, né? O Tiago nasceu em maio, então ano que vem, em maio, ele vai fazer 15 anos. A internet tinha poucos acessos, né? Então era tudo muito limitado. E eu nunca tinha ouvido
tudo
falar...
Tudo muito mais difícil.
Eu nunca tinha ouvido falar que uma criança pudesse nascer sem os braços e sem as pernas. E num exame de rotina, no sexto para o sétimo mês, o médico falou que o Tiago ia nascer sem os membros. Então, primeiramente, assim, eu achei que o mundo ia acabar. Foi muito difícil eu entender. E eu vejo assim, a pergunta que eu mais me fiz, assim, por que eu? Por que comigo?
Via de regra é a pergunta que a gente faz, né? Por então, que comigo?
Então começou a passar cenas na minha mente, por quê?
A descoberta foi quando ele foi ainda durante a gravidez.
Foram 65 dias antes do nascimento, a gente descobriu num exame em Ijuí, num exame de ultrassom, o laudo do médico escreveu exatamente como o Tiago está hoje, como ele nasceu. Pezinho esquerdo atrofiado, sem os braços e sem as pernas. Só que até naquele momento a gente não saberia como ele viria, se ele viria com outras doenças ou não. Mas graças a Deus ele nasceu perfeito, são assim, sem outra saúde, outro problema de saúde, o coração dele bom, o pulmão tudo bom. E ele foi crescendo como uma criança normal. A gente foi se adaptando a ele porque o Tiago não podia se adaptar a nós. Nós éramos agricultores, então... Nós tivemos que nos adaptar a ele.
Sim.
Nós tivemos que ter uma mudança.
E foi difícil essa adaptação, Jair?
Ah, com certeza. Eu acho
com
que
certeza,
todos os pais que têm filhos com necessidades especiais sabem da mudança. Mas eu sempre digo assim, na vida a gente tem escolhas. Como todos têm, nós também tivemos. E a gente se adaptou a ele. Hoje a gente sabe que tem muitos pais que têm crianças, que têm filhos especiais, que não são felizes. E na vida, a gente sempre tem que perguntar o que eu gosto e o que eu não gosto. O Tiago sabe, eu sempre falo, eu não queria ter um filho com necessidades especiais. Mas eu não pude mudar essa situação. E o que que eu fiz? Eu aceitei ela. Eu aceitei o Tiago como ele é. E isso foi a diferença na vida do Tiago.
A grande diferença.
Aceitação. Isso muitas vezes os pais não aceitam os filhos como eles são. Então o Tiago, ele é muito amado, ele é muito querido, muito abençoado por isso, o amor que a gente passa para ele. E desde o primeiro dia eu falei, filho, Jesus tem uma missão para você. Como tem para todos nós. E eu tive a escolha de dizer assim, coitado do meu filho, talvez teria sido mais simples se a gente tivesse se feito de vítima, ao invés de dizer para o Tiago, tu vai ser um grande cara. Muitas pessoas até questionavam quando eu dizia, um dia ele vai poder trabalhar, vai poder ter a família dele. E muitas pessoas diziam assim para mim, mas ele vai trabalhar o quê? Eu não sei, mas Deus tem um propósito para a vida dele. E Deus realmente tinha um propósito para a vida dele, tanto que hoje o Tiago ele é um dos palestrantes mais jovens do mundo.
Ele profere uma média de quantas palestras por ano?
Agora a gente, por causa da pandemia, nós somos muito...
A pandemia limitou um pouco.
Nós somos muito atingidos. Ele começou a palestrar, na verdade a gente palestra com a família toda em 2017. Já foram mais que 200 palestras ministradas. Em 2019, quando a gente estava no auge, a gente ministrou 80 palestras. E aí ano passado a pandemia não derrubou a gente, mas derrubou a grande parte do mundo, né? Então a gente praticamente parou em março, paramos. E agora esse ano a gente já voltou, já são cerca de 20 palestras de novo esse ano.
O senhor continua sendo agricultor, a família continua trabalhando
hoje,
nesse ramo de atividade?
Não, hoje a gente só tem uma chácara porque eu trabalho na prefeitura também como agente de saúde, né? Então
o senhor trabalha na prefeitura?
Sim. E como a Rosane é totalmente dedicada ao Tiago, porque o Tiago mesmo palestrando, mas ele é totalmente independente, né?
Além disso, também porque o pai também cortou a mão, né?
Eu sofri um acidente.
Acaba dificultando também um pouco.
Faz 6 anos que eu sofri um acidente, eu perdi a minha mão no triturador de pasto. E aí, muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que nós não entendemos. Porque até naquele momento eu sempre dizia que Deus tinha uma missão para o Tiago, mas para o Tiago palestrar, para ele vir aqui, alguém teria que trazer ele. E infelizmente eu perdi a mão, e aí eu pensei, mas Deus deve ter uma missão para nós também. E aí as coisas começaram a acontecer, Deus começou a colocar as pessoas certas no nosso caminho, tanto que hoje a gente está aqui. E a gente não conhece ninguém aqui da cidade. Então se a gente veio é por obra de Deus. Deus fez com que alguém visse um vídeo do Tiago, uma foto de uma palestra, e eles acabaram se inspirando e contratando a gente vir aqui.
Um aspecto importante que merece ser destacado: o senhor e toda a família sempre olharam pelo lado positivo, pelo lado bom das coisas, não é mesmo, Tiago?
Com certeza.
Isso aí foi fundamental.
Na verdade, a gente tem que olhar o lado bom das coisas, seja das dificuldades, seja das coisas boas, porque ao invés de olhar as coisas ruins, vamos valorizar, ser gratos pelo que temos. Ao invés de reclamar quando caímos, vamos agradecer. Vai que Deus tem uma missão para nós. Devemos ser gratos todos os momentos, pois Deus sempre tem uma missão em nossa vida.
Verdade. Que maravilha. E a mãe, como é que reagiu quando tomou conhecimento dessa situação do Tiago?
Foi muito difícil, né? Porque ela cuidava das vacas na época, ela cuidava da horta e a paroça, como eu trabalhava fora. Então, para ela foi um impacto muito maior, né? Então, eu acho que quando uma família planeja formar uma família, nós já tínhamos a Thaís, na época ela tinha 6 anos, ninguém planeja imprevistos. Você, como jornalista, exato, você pode conversar com milhares de pessoas, ninguém faz um planejamento de um imprevisto ou que possa surgir uma doença. Isso veio muito de repente. Mas eu acho que assim, quando você tem fé, quando você acredita e você começa a viver cada dia como se fosse o último, e foi o que ela fez. E ela se adaptou, e hoje a vida dela é dedicada só à família. Ela se dedica muito ao Tiago e a nós todas. Então ela completa o que precisa, o que cada um precisa realmente.
Isso mesmo. O Tiago tem a síndrome conhecida como tetramélia, que provoca a falha no desenvolvimento dos membros. Já percorreu inúmeras cidades gaúchas e brasileiras, dividindo sua história e visão de mundo com plateias de todos os tipos. Superando seus limites diariamente, Tiago Link vai à escola, gosta de brincar, pratica esportes e desempenha diversas atividades de forma independente, como ler e escrever. Durante a palestra, vídeos têm sido exibidos mostrando o menino em atividades normais desenvolvidas à medida de sua capacidade motora. Aliás, o Tiago é um menino que foi além. Ele tem pedido que as pessoas parem de reclamar da vida e das dificuldades enfrentadas. Tem apelado: acreditem, vocês são capazes, e agradeçam sempre, porque o tempo não para e todos os objetivos estão ao nosso alcance. Lembra o Tiago que cada minuto é um minuto a menos a ser vivido. Portanto, que todos sejam felizes e não desistam de seus sonhos, Tiago.
Com certeza devemos valorizar cada momento com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso lado, com as pessoas que a gente ama. Pois, como o Senhor disse, o tempo passa, mas enquanto podemos respirar, haverá esperança. Haverá esperança para a gente lutar e conquistar os nossos objetivos e sonhos.
Que maravilha. Jair, como é que foi o começo com relação às palestras? Como é que pintou essa nova realidade na vida do Tiago e da família? Como é que surgiu a primeira palestra? Com que idade? Que idade tinha o Tiago?
9 anos.
9 anos.
9 anos.
Com 9 anos já proferiu a sua primeira palestra.
Exato. Bom, eu encontrei o Nick Wojcik, o Luciano Huck. Foi um encontro muito emocionante.
E pois... é importante nós destacarmos quem vem a ser o Wojcik.
Sim, o Nick Wojcik é um palestrante motivacional que apresenta as mesmas deficiências que eu, mas que mesmo assim é muito feliz, dá palestras motivacionais e mostra que tudo é possível. Após esse encontro...
Se encontraram num programa de televisão.
Exato, no Luciano Huck, em 2016.
E como é que foi esse encontro?
Ah, foi um
encontro... Qual foi o sentimento, hein, Tiago?
Um sentimento de alegria, pois encontrar uma pessoa com as mesmas deficiências, mas mesmo assim, que lutou pelos seus sonhos, que dá palestras motivacionais e que mostra que o impossível pode se tornar possível e que Deus é maior do que tudo e que se Ele quer, Ele irá conseguir. Então foi um momento muito gratificante, eu e minha família, e após esse momento recebemos o convite de um time de futebol, o Audax de São Paulo, para a gente dar uma palestra para os jogadores e a comissão técnica. Foi a minha primeira palestra, e após esse encontro, fiquei 1 ano sendo embaixador do time.
Olha, é no programa do Luciano Huck, lá quando o Thiago encontrou o Nick, ele falou que o sonho dele também seria ser palestrante. E aí, uma semana depois, o seu Mário Teixeira, que ele é o dono do time do Audax de São Paulo, ele convidou o Thiago para dar a primeira palestra dele lá em Osasco. E aí a gente foi. E aí acabou dando uma repercussão, passou em alguns programas de televisão. E aí depois a gente até acabou indo na estreia do Rogério Ceni na época como técnico do São Paulo, isso em 2017. E aí o Audax, que na época jogava o Paulistão da Série A, ele ganhou do São Paulo.
4-2.
E eles fizeram um gol, inclusive em homenagem para o Thiago, rolando no campo, que apareceu no Fantástico também, uma homenagem para o Thiago. E aí acabaram surgindo os convites e palestras. Primeiro a gente ia em algumas escolas e aí a gente acabou tendo a oportunidade quando, como eu já falei, assim, quando Deus tem um plano maior, as coisas acontecem. A gente nunca tinha falado em público, nem sabia como ministrar uma palestra. E quando a gente passou no programa Luciano Huck, um professor de uma universidade de Minas Gerais, ele viu este programa e ele entrou em contato com a gente. E ele era professor de oratória, ele disse assim, eu vou dar um curso para vocês de oratória, se vocês quiserem, eu vou passar esse curso. E aí a gente, durante vários meses, toda noite, a gente fazia curso de oratória. E aí a gente criou a empresa e a gente começou a receber convites, sempre mais e mais.
Foi criada uma empresa.
A gente criou a empresa da família Link de palestras, né? Uhum. Onde o Thiago é protagonista, mas hoje todos são palestrantes.
Todos são palestrantes?
Todos falam.
Todos ajudam a ministrar palestras.
A mãe fala, as irmãs falam, o pai fala.
Então nós trabalhamos em família, então a nossa palestra, a gente trata muito os valores de família. Porque hoje é muito fácil uma prefeitura, uma empresa contratar um palestrante que vem e fale em tese. Nós já falamos em prática, a gente demonstra o que a gente faz. A gente passa o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida. Então muitas pessoas relatam para nós assim, que eles encontram forças quando vê que nós conseguimos superar as dificuldades. Então a gente tem recebido inúmeros depoimentos de pessoas assim que nas palestras, nas viagens que a gente foi, eu comecei a lutar pelo meu filho depois que eu conheci a história de vocês. A gente tem recebido depoimento de pessoas que estavam prestes a desistir da vida e quando conheceram o Thiago, quando viram o relato dele, o testemunho dele, até de uma adolescente que mandou, tirou uma foto com o Thiago alguns anos atrás, 2-3 anos atrás, e ela dizia assim, olha Thiago, essa foto eu tirei com você e eu pensei que eu tinha problemas. Eu estive internado 2 vezes por depressão, eu já tentei me suicidar 5 vezes e eu pensei que eu tinha problemas, mas quando eu conheci você eu vi que eu não tinha nada. E assim a gente escutou, recebeu relatos de pais também que queriam separar, que achavam que a família não era importante. E quando viram a união da nossa família, eles começaram a ver esses contextos de uma maneira diferente, começaram a valorizar, ver que a família é importante. Dificuldades? Todos têm. Nós também temos os nossos problemas, mas toda noite nós sentamos, quando a gente reza e agradece, a gente procura colocar isso, o que que eu posso ser melhor? Eu acho que isso a sociedade hoje precisa, voltar mais para o lado da família. Isso é muitas vezes esquecido, né? Hoje se fala muito em outras coisas e esquece o valor da família. E a família é muito importante na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens.
É a base de tudo. A base de tudo.
E é o que a gente prega, né?
Exatamente. Me fale um pouquinho da primeira palestra. Onde que foi essa palestra?
Foi em Osasco. Osasco. Como eu havia dito.
Em Osasco?
Sim, foi em Osasco.
Já foi longe, então?
Sim, sim. E depois dessa palestra, nós também damos em mais uma cidade de São Paulo, né?
Bragança Paulista.
Bragança Paulista, que ali foi a maior plateia. 1.500 pessoas.
E como é que se sentiu diante da primeira palestra, num outro estado, numa outra cidade, numa outra realidade, você que nunca havia palestrado?
Bom, primeiramente foi surpreendente, porque é óbvio que eu queria ser palestrante, mas a gente nunca pensou que seria logo. Mas como o pai disse, para Deus tudo é possível e seus planos são enormes. Foi muito gratificante, fiquei muito emocionado, dei o meu melhor e, assim como eu disse, mostrei que tudo é possível, basta acreditar.
Isso. Tem sido a linha, o mote principal das suas palestras, a essência de suas palestras. É isso que você tem procurado transmitir?
Sim, motivação.
Motivação.
Superação. A união da família. E também, como eu havia dito, lutar, acreditar em nossos sonhos e sempre sonhar. Porque os sonhos é muito importante, né? E claro, colocar Deus em frente de tudo e de nossa vida.
Agora, como é que a pessoa faz para ter motivação, Tiago?
Acreditar, lutar, pensar positivamente, colocar Deus, pensar que Deus é maior do que tudo, porque Ele é, e sempre pensar positivo. Quando a gente precisa, a minha mãe sempre diz toda noite que se eu preciso de uma coisa, se eu não estou me sentindo muito bem, ela conversa lá. Então, a união da família, quando se alguém não está bem, procure uma pessoa, um psicólogo ou um amigo muito próximo para
nem que
desabafar.
Que seja só para ouvir.
Com certeza. Porque é bom desabafar, né?
Verdade. Eu vejo assim, eu acho que a motivação, nós precisamos nos motivar todos os dias. Hoje, infelizmente, as pessoas olham e procuram mais olhar as tragédias do que as coisas
verdade.
Boas. O que tem me chamado muita atenção, assim, as pessoas acabam... Vê um acidente, alguma coisa ruim, a quantidade de compartilhamentos que as pessoas compartilham, as mensagens que a gente vê. Um dia a gente estava viajando, me chamou muita atenção, e deu um acidente no lugar onde a gente passou. Morreu um senhor no acidente, e as pessoas mandaram só a foto do cara que morreu. Só que os socorristas, o pessoal do SAMU que socorreram as outras pessoas que sobreviveram, ninguém falou deles. Eu acho que nós precisamos olhar mais para aquelas pessoas, para aquelas atitudes positivas, para as coisas boas. Então eu sempre brinco, eu não procuro não olhar coisa ruim, olhar muita tragédia, né? Infelizmente nos últimos meses eu tive que acompanhar algumas com o Thiago. Não sei se o Thiago quer complementar quais foram essas tragédias.
É olhar os jogos do Grêmio, né? Não está fácil nos últimos meses.
Então a gente acabou, infelizmente, teve que olhar algumas tragédias, né? Os jogos do Grêmio, né?
Mas vai melhorar,
vai
Deus.
Melhorar, né?
Tudo é cíclico.
Então, mas as pessoas precisam olhar, ter gratidão.
Ele é um torcedor fervoroso.
O Thiago é muito fanático,
é.
Né?
É. Daqueles que sofrem.
Eu sofro bastante.
Torcedor itinerante do Grêmio.
Que bom.
Então, mas assim, as pessoas precisam ter a gratidão. Olhar para as coisas boas da vida, porque todos têm coisas boas. Reclamar menos e agradecer mais.
E aí o Grêmio pecou. Aí o Grêmio pecou e pecou muito. Por que eu não levo o Thiago lá para proferir uma palestra no vestiário para os jogadores?
A gente já estava pensando, mas ainda não recebemos a oportunidade. Mas se um dia quiserem, estamos à disposição,
quem
né?
Sabe, eles
só entrar em contato.
Se sentissem desafiados
é
e tivessem um melhor desempenho, porque o Grêmio tinha um excelente time. Eu digo tinha porque já está se desfazendo aí de uma série de jogadores, mas reconhecido por todos como um time forte, salário em dia... Altos salários.
Um elenco campeão.
Um elenco campeão e, no entanto, um fracasso. Ninguém consegue entender.
Verdade. Mas, às vezes, é preciso cair para se levantar, né?
Verdade, verdade. Tiago, teve que superar muitas dificuldades para levar palavras de otimismo e motivação a milhares de pessoas. Como é que foi esse processo?
Ah, foi bem difícil, né? Porque muitos obstáculos, muitas dificuldades... apareceram, mas graças a Deus e a união da minha família, conseguimos ultrapassar esses obstáculos, ganhar esses desafios e agora, graças a Deus, estamos aqui palestrando, conversando com o Senhor e mostrando que tudo é possível.
Isso mesmo. O que, que você mais gosta de ler? Você lê muito, não é mesmo? Se dedica muito à leitura, Tiago.
Ah, eu gosto de histórias de amor, de aventura, mas também gosto de ler histórias de motivação, de conhecimento que aprofundam o meu coração e que me deixam humildemente, porque a gente precisa sempre ser humilde, né? Mas eu gosto de ler histórias, livros. Para mim, qualquer tipo de livro me interessa.
Lê muito.
Sim. A leitura é essencial para o vocabulário, para aprofundar conhecimentos.
José, como é que é o seu dia a dia?
Meu dia a dia é absolutamente normal, como qualquer outra criança. No entanto, preciso sempre de ajuda da minha família. Seja para levantar da cama, tomar banho, me levar no banheiro, me alimentar, ir na escola, porque eu tenho uma monitora, vou junto com a minha irmã gêmea. Mas, apesar disso, sou muito feliz e vivo absolutamente normal.
É extremamente feliz. Como é uma pessoa feliz.
Eu sou feliz.
É uma pessoa realizada.
Até eu digo às vezes que eu sou feliz demais, porque eu sou muito feliz. Sou muito feliz. Eu valorizo cada momento com a minha família. Eu sempre digo, eu te amo. Sou grato, né? E a gratidão é muito importante.
Por que que você é feliz?
Porque eu tenho pessoas que me amam, que me valorizam e que me querem muito bem. E sem a minha família, eu não estaria aqui. E é por isso que eu sou muito grato a eles. E é por isso que eu quero mostrar que a família é tudo. E que vou dar o meu melhor. E que serei um dia um palestrante ainda melhor, que chegarei a outros países e mostrarei o meu depoimento, o depoimento da minha família.
Nesse encontro que teve lá na televisão, no programa do Luciano Huck, com o Nick Fujisik, o que vocês conversaram?
Ah, eu questionei ele algumas dúvidas que eu e minha família tinham. Tipo, como era a vida dele, se era normal, se ele precisava de ajuda.
Claro, com um intérprete.
Sim, óbvio. O Luciano Huck interpretou ele em inglês e em português. Também, como que ele ia no banheiro, se algumas atividades ele conseguia sozinho. E algumas dicas também de como eu posso melhorar nas palestras.
E ele deu algumas dicas?
Deu.
Que dicas ele deu?
Falar com calma, aprofundar mais os conhecimentos, mostrar que o amor, que a gratidão, que a família é tudo em nossa vida, além de Deus, né?
Que bom.
Eu sempre costumo dizer assim, o Thiago nem precisava falar nada na palestra, né? Só o sorriso que ele tem, se ele só falasse se eu posso, vocês também podem, já seria uma motivação.
Exatamente.
E já transformaria muitas vidas, né? Então a gente recebeu depoimentos de diretores de empresa que a gente foi e fez palestra, assim, que os funcionários não rendiam mais, que estavam prestes a ser demitidos, a desligados da empresa. E depois, quando foram lá, quando a gente fez o nosso trabalho lá nas empresas, eles começaram a ver a vida de uma maneira diferente. Porque muitas vezes as pessoas acham que eles têm um grande problema. Eu sempre costumo perguntar para as pessoas assim na palestra, qual é o teu problema mesmo? E até faço essa pergunta assim para quem estiver ouvindo a gente. Olhem para o Thiago e responde para si mesmo, qual é o problema que você tem mesmo? Então hoje muitas pessoas acham que têm problemas e não têm. O que elas têm é alguma dificuldade, algum momento difícil nesse momento da vida. Momentos difíceis passam. Quando eu cortei a minha mão, eu achei que era muito difícil. 45 dias depois, a minha esposa ainda quebrou o pé. Estávamos lá os dois imobilizados e um filho totalmente dependente para cuidar. E o que a gente fez? Nós sabíamos que esses momentos iam passar. E depois desses momentos, o poder das palavras, quando eu dizia assim, ei, mas Deus deve ter guardado algo muito bom para as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por provações, só que nós não entendemos. Nós nos fazemos de vítimas naquele momento. E a gente começou a dizer assim, não, mas Deus deve ter uma coisa muito boa para as nossas vidas. E realmente Deus tinha. Depois disso as coisas começaram a mudar. E certamente eu era muito apaixonado por lavoura, por agricultura. Se eu não tivesse cortado a minha mão, eu não teria abandonado aquilo. Eu não poderia ter acompanhado o Tiago para ele ser palestrante. Então, infelizmente, eu tive que sofrer um acidente para tornar realidade o sonho que ele tinha de ser palestrante.
Se inspira em alguém, tem alguém como referência a Tiago?
O Nick Vujicic. Além da minha família, claro, né?
É, em primeiro lugar, a família,
com
né?
Com certeza.
Que é a grande referência, né?
Com certeza. A família é tudo para mim.
Não, isso aí até empolga a gente, motiva a gente, porque hoje os valores familiares estão bem defasados, estão num segundo, terceiro plano, caíram em muito. Então, quando a gente se depara com essas situações, com esses momentos assim maravilhosos, que é uma bênção de Deus, daí que a gente sabe a importância que tem a família.
Eu às vezes me bate uma tristeza muito grande quando eu vejo quando os pais matam os filhos. Este ano a gente teve lá em Planalto, a gente viu a mãe que matou o filho, a gente teve lá em Três Passos o Bernardo, o Boldrini. O Boldrini era o meu médico, ele era um médico que fez cirurgia na minha mãe. Então, poucos meses antes daquela tragédia, eu consultei com ele, ele até pediu do Tiago, queria conhecer o Tiago. E não sei por que eu acabei não levando ele lá. E essas coisas acontecem só por uma coisa, só por falta de amor. E hoje, quando a gente vê filhos que maltratam ou até matam os pais, a gente não pode só falar dos pais com os filhos, mas a gente tem que falar dos filhos com os pais também. Isso acontece por falta de amor. Hoje, a violência que existe no mundo, isso é alimentado muitas vezes na família. Porque a família que fala de amor com os filhos não vão fazer nada de mal lá fora. Então, a família é a base. Os pais precisam tratar bem os filhos. E não só os filhos. O pai não pode ficar brigando com a mãe e nem a mãe com o pai. O amor tem que ser aqui. O amor, como eu falei, as dificuldades existem, mas nós precisamos ter forças para superar elas. E hoje a família, os nossos filhos precisam ter essa base. Precisam ouvir mais, falar mais de amor do que de ódio e de violência. Nós não podemos alimentar ódio na mente das nossas crianças, principalmente quando são pequenas. Falar mais de amor e de esperança.
Isso. Tiago, qual foi a maior emoção que viveu até hoje?
Encontrar o Nick, com certeza. Foi uma emoção muito grande. Ver uma pessoa igual a mim, com as mesmas limitações.
Tinha esse sonho?
Sim. A minha família sempre me apresentou a ele. Na verdade, quando meus pais descobriram que eu iria nascer, eles não conheciam ninguém. Até era um médico, que era meu padrinho, infelizmente já faleceu. Ele apresentou o Nick à minha família. E a partir daí, então, minha família sempre falava dele. Falava que se ele podia, eu também podia. Então foi uma alegria muito grande. Não para mim, mas também para minha
família. O Tiago tinha 3 para 4 meses e a gente acabou conhecendo o Nick. Como eu falei que a gente não tinha internet, e alguém mandou umas fotos, umas mensagens dele, e a gente mostrou para esse médico, que era o padrinho do Tiago, e ele pesquisou na internet e um dia ele foi buscar a gente lá em casa e disse, eu quero mostrar algumas coisas para vocês, alguns vídeos. E ele nem falou nada, e daí ele mostrou esses vídeos, o Tiago, claro, era a bebê e a Dayana. E ele, o Nick, nadava, ele palestrava, ele fazia coisas como muitas pessoas normais não faziam. E aí, a partir daquele momento, nós nos inspiramos nele. E a gente colocou na nossa cabeça assim, se o Nick conseguiu superar essas dificuldades, o Tiago também vai conseguir. E eu, todos os dias eu li as mensagens dele e a gente criou um sonho, a gente alimentou isso de um dia em conhecer ele. E quando a gente acredita num sonho, o nosso sonho muitas vezes é pequeno, mas o sonho de Deus para nós é maior. E Com isso ele fez com que o Tiago conhecesse ele e teve a oportunidade de ele se tornar palestrante também.
Ele não convidou para você visitar?
Ainda não. Ainda não chegou a oportunidade.
Exato. Teve alguma decepção, alguma coisa que tenha lhe desapontado?
Esse ano eu acho. Acho que...
O Grêmio.
Fiquei bem desapontado.
E fora o Grêmio?
Acho que não. Minha família não. Sempre me acolheu. Não.
Não teve nenhuma outra situação assim?
Graças a Deus, não.
Que causado, assim, uma certa tristeza, um certo desapontamento. Não teve?
Não, graças a Deus. O Thiago sempre, ele é muito... muito amado. Eu acho que eu vejo assim a aceitação que ele teve da família. Claro, no começo muitas pessoas, talvez até não
por mal,
um desapontamento, mas assim, quando ele nasceu, assim, muitas pessoas assim, tipo quando a gente ia no posto de saúde, algumas pessoas assim, não conseguiam ver, botavam um jornal no rosto, porque talvez até não por mal, mas talvez por pena, não conseguiam olhar para ele. Isso para nós como pais, na época doía muito.
Machucava,
mas a gente sim sempre lutou por ele, deixou bem claro. Eu lembro que um ano a gente recebeu uma visita, uma ligação do fórum que o juiz queria visitar a gente, o juiz que era de Três Passos, até o juiz do caso Bernardo, o doutor Fernando, e a gente achou muito estranho isso, porque na verdade um juiz não visita ninguém. Então, dificilmente, então, a Rosana, minha esposa, até disse, meu Deus, o que aconteceu? O juiz, nunca tínhamos ouvido falar. E ele acabou indo lá em casa, e aí ele conversou, levou a esposa dele, o filho dele, e ele queria muito conhecer o Thiago. E aí ele contou para a gente que ele tinha ouvido falar muito da nossa história, da nossa luta. E eu me lembro, ele falou uma palavra assim que eu nunca mais quero esquecer. Ele disse assim, olha, é muito louvável o que vocês fazem pelo filho de vocês. O Thiago tinha 6, 7 anos, ele era muito pequeno. Eu fiquei sabendo que vocês nunca saem para um futebol, para uma festa, ou para a igreja, ou passear na casa de alguém. Vocês nunca saem sem ele. E isso é muito louvável. Deus gosta muito disso, ele falou assim. E o Thiago vai fazer 15 anos. Não tenho vergonha de dizer. O Thiago nunca dormiu sem o pai ou sem a mãe. Até hoje a nossa vida é dedicada a ele. Quando eu estive no hospital, a Rosane ficava com ele. Quando ela esteve no hospital, já algumas vezes também, durante o dia eu ficava com ela, mas à noite eu arrumava um cuidador para ficar com ela, porque à noite eu tinha que ficar com eles. E essa é a vida que vale a pena é justamente essa. A vida que você dedica a alguém, fazer com que esse alguém seja feliz, que ele tenha um sorriso que se você não tivesse ali ele não ia ter. Então eu sei que não só o Thiago, quanto as meninas, a alegria que elas têm, que eles têm, se eu ou a Rosane não tivesse ali, eles não iam ter. E essa vida que vale a pena, a vida que a gente dedica ao outro.
Thiago, tem algum projeto para a sua vida? Claro que tem. Evidente que tem. Tem algum sonho? Algum grande objetivo?
Pretendo continuar a minha carreira como palestrante. Realizar a faculdade de psicologia. Realizar a minha família. Quero ter a minha família. Fazer propagandas. Viajar ao mundo inteiro. Dar o meu depoimento.
Já proferiu palestra no exterior ainda ou não?
Ainda não.
Ainda não. Só no Brasil?
Só no Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo.
São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. É.
Thiago, você recebeu um vídeo especial de resposta do presidente Jair Bolsonaro publicado nas redes sociais do político e compartilhado pela página... sua.
Sim.
Isso foi quando mesmo?
Foi em que mês?
Foi ano passado. Não
foi no ano passado?
Foi ano passado, quando a época da pandemia. Acho que foi agosto, setembro, uma coisa assim. Um mês difícil, né? Então não tinha palestras. Aí o Thiago acabou, vou fazer um vídeo de...
agradecer ao presidente.
Agradecimento, de torcer, né? Porque a gente, sim, a gente não tem um lado político.
Exato.
Então, o que eu sempre deixo claro? A gente torce para quem ganha. Porque como brasileiro, eu sempre costumo dizer, a gente trabalha muito com o município, nós, quando o prefeito ganha, nós temos que torcer por ele. Quando o governador ganha, nós temos que torcer por ele. E, da mesma forma, o presidente. Hoje, mas infelizmente, nós vivemos num país que é uma coisa que é lamentável. Muitas pessoas acabam, eu não gosto daquele cara, e já começa a torcer contra. Só que brasileiro, que é brasileiro, ele tem que torcer pela nação. E nós, a gente torce muito pelo Brasil, indiferente quem que seja o presidente, quem que seja o governador, o prefeito. É, nós somos brasileiros. E hoje se o Brasil passa por um momento difícil, eu acho que não é o mundo, não é o Brasil, e sim o mundo. O mundo passa Verdade. Por... Então a gente tem que... A gente torce muito pelo Brasil e pelo presidente, claro.
É, nesse vídeo, Thiago, você destacou que trabalha desde os 9 anos como palestrante motivacional, atividade que já desempenhou em diversas partes do Brasil. E aquilo que a gente salientou anteriormente, teve um ano que você proferiu mais de 80 palestras.
Exatamente, foi em 2019.
2019. Disse também, naquela oportunidade, que carregava o presidente como fonte de inspiração, força e coragem. Você mencionou da mesma forma, Thiago, que um de seus sonhos era conhecer Bolsonaro pessoalmente. Conheceu ou não?
Infelizmente não, por conta da pandemia, mas espero um dia que sim.
Mas o presidente respondeu ao
Sim, ele respondeu.
O que ele disse? Qual a mensagem que ele transmitiu, Thiago?
Ele agradeceu pelo vídeo. Ele também mandou que um dia possa conhecer também ele, que seria uma grande honra para ele também. Que eu possa continuar dando palestras. E que também agradeceu por estar torcendo para ele.
Isso mesmo. Em Porto Alegre, você esteve proferindo palestra. Teve um encontro também com o Dunga.
O Dunga, sim. É. Foi esse ano ainda.
Tetracampeão brasileiro.
O Dunga. O
capitão do Tetra.
Dunga é muito gente boa.
Como é que foi o papo com o Dunga?
Dunga é incrível. Conversamos bastante sobre futebol, sobre a vida dele, sobre a motivação dele. Foi um grande sonho, na verdade.
Ele também é um exemplo a ser seguido.
Sim. Também já era
Talvez exemplo. Não tanto como o Thiago.
Muito obrigado.
Mas é um exemplo.
Ele é um grande exemplo, sim.
Isso. Thiago, se tivesse que nascer de novo, como é que você gostaria de ser?
Assim como eu sou. Sou muito feliz assim com a minha deficiência. Claro, com essa família, né?
Com essa família. Essa família é um presente de Deus.
Sem ela, não sei o que seria.
Deus, vamos dizer assim, soube compensar.
Deus sabe o que faz, né?
Sabe o que faz.
É verdade.
Isso. O que, que o senhor teria ainda mais para acrescentar? Já estamos nos encaminhando para o final do programa. É isso, Rony. Exatamente.
Agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer, o Thiago tem as redes sociais.
Facebook, Thiago Link. YouTube, Thiago Link. E Instagram, Link Thiago. Além do número, né? Para entrar em contato.
Se alguém quiser entrar em contato para... fazer um contato para a gente ministrar uma palestra na sua empresa, na sua cidade. Para nós seria uma alegria, né?
Eu sonho que você vá à Lagoa Vermelha. Torço ardentemente que você vá um dia proferir palestra em Lagoa Vermelha.
Vai que um dia, né?
Nunca sabe. Também agradecer a oportunidade, né? Agradecer ao Robson e à prefeitura aqui de Capão Bonito, né? Pela oportunidade de palestrar aqui. Para nós é uma alegria muito grande. Poder transformar vidas, né?
Isso.
Nosso objetivo é transformar vidas, fazer com que as pessoas vejam a vida de uma maneira diferente.
O senhor que cuida praticamente de todos os compromissos do Thiago, como é que está a agenda?
Esse ano temos alguma coisa marcada ainda para a semana que vem, mas a partir do ano que vem não estamos agendando já.
Exatamente, porque agora vem final de ano, sim. Natal... Ano novo, meio tudo para.
Férias,
né? Para janeiro já tem alguma coisa?
Tem alguma coisa encaminhada já.
Exatamente. Sim. No caso, palestra. Qual é a mensagem que você gostaria de transmitir? Fale quanto você quiser, como quiser, do jeito que você achar melhor. é uma mensagem final do nosso programa. O pessoal está ansioso, ansioso para lhe ouvir, Tiago.
Quero dizer a vocês que não importa os obstáculos, não importa as dificuldades que enfrentamos durante a vida, devemos acreditar, devemos valorizar as pequenas coisas e que Deus sabe o que faz e que Ele tem um propósito para cada um de nós. Lembre-se que se o Tiago sem braços e sem pernas pode, vocês também podem. Muito obrigado, nunca desistam dos seus sonhos. Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Maravilha. Jair, sua mensagem final.
Da mesma maneira, acho que nesse ano, nesse Natal, valorizem a família que têm, se abracem mais e falem o quanto cada um é importante na vida um do outro. E se vocês querem ter um ano melhor, façam um teste. Durante esses poucos dias que falta para o ano acabar, não reclamo de nada. Sejam gratos por tudo, até pelas dificuldades que têm. E eu tenho certeza.
Porque é nas dificuldades que a gente cresce.
Exatamente. E quando nós somos gratos, quando a gente tem gratidão, a gente acaba atraindo coisas boas. Então sejam gratos e valorizem tudo o que vocês têm. Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Já escreveu um livro, Tiago?
Ainda não.
Mas pretende escrever.
Com certeza, da minha família, Família Link.
Que maravilha. Gente, estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debates. Programa gravado na sexta-feira pela manhã em Capão Bonito do Sul, onde acontecia o 14º Festival Literário de Capão Bonito do Sul. A grande atração na sexta-feira deste evento foi a presença do Tiago Link, acompanhado de sua família, seus pais, Jair e Rosane Link, e das irmãs, Thaís e Dayana. Essa família que, conforme podemos perceber, constatar ao longo do programa, é uma referência. Rigorosamente exemplo de família. Ficamos muito felizes em poder contar com as participações em nosso programa do Jair e do Tiago. O Tiago nos falando um pouco da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória, né? A sua história de vida, enfim. Que maravilha! Ele que é um grande exemplo de superação, de motivação. O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Conta com o apoio de Moana Kids. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Muito obrigado e boa noite.